Principalmente no livro Das Lutas à Paz, que foi um livro dedicado a Michuque, hierarquia em Figueira e governanta dos espelhos em Minajá. A partir deste livro, principalmente, começaram a chegar instruções de seres suprafísicos, nas quais Michuque era simbolizada por um pássaro. E exatamente nesse livro se apresentava as redes de cura e as redes de curadores espirituais e todos aqueles ajustes magnéticos que eram necessários às operações de salvamento que ocorrerão proximamente. No livro se dizia que ia ser num próximo futuro, mas hoje isso já está em ato. Então, uma releitura desse livro seria muito oportuno. E este livro foi também uma base, uma das bases para a fundação do monastério em Figueira. Monastério que foi passando por várias fases, várias etapas, que depois se abriu e agora está de novo se caracterizando por uma vida bem específica. Figueira continuará a ser uma região aberta, não? Mesmo para aqueles que não fazem parte formalmente do monastério, mas voltará a ter o seu setor de monges e de monjas. O mesmo devendo acontecer em Aurora, à medida que aquele centro for se manifestando também no plano físico. E está previsto também um monastério mais ativo no mundo externo, na Casa Luz da Colina. Enquanto aqui em Figueira, o monastério masculino na Casa do Pátio e o monastério feminino na Casa Espelho vão se caracterizar por um relativo contato com o mundo fora de Figueira, na Casa Luz da Colina estão previstos também as três formas, de maneira que aqueles que têm vocação para servir diretamente, em qualquer circunstância, em contato com todas as circunstâncias e atividades, está previsto o monastério do serviço, o monastério da cura e o monastério eremítico, lá também na Casa Luz da Colina. Num documento de 1996, 4 anos depois da saída do livro, se declarou que um dos maiores valores dos monastérios seja justamente o de acolher no seu íntimo as aspirações de Deus. De forma que o monastério não é uma coisa de aspiração humana. O monastério deve expressar aquilo que Deus aspira, aquilo que Deus tem para manifestar. E nesse documento de 1996, nós perguntávamos: aonde neste mundo em caos haverá pessoas alinhadas com o plano divino e ofertadas à sua plasmação? Então, isto queria dizer que aqueles que se aproximassem do monastério para viver naquela vibração, deveriam se alinhar com o plano divino e se ofertar para que esse plano se manifestasse. Agora, este mesmo documento, que era muito claro, dizia que os monastérios transcendem os seus membros. Os monastérios não são quem está lá, como monge e como monja. O monastério transcende isto. E os monges e as monjas convivem com duas realidades. Por um lado, eles notam que nos monastérios há uma vida que age e tem uma existência independentemente deles. Então nós entramos no monastério, nós entramos numa existência de algo que está vivendo lá, que está existindo lá. Não fosse assim, nós iríamos para lá viver a nossa vida. Iríamos para lá comer como nós gostamos, dormir quando quisermos e por aí afora. Estudarmos aquilo que quisermos, e não é isto. Lá existe uma vida, lá existe algo vivendo. E nós vamos entrar nisto. E, por outro lado, no mesmo tempo que nós descobrimos que lá existe uma vida já sendo vivida e que nós entramos a fazer parte, por outro lado, nós percebemos que nós somos indispensáveis para que aquela vida possa concretizar os seus propósitos aqui no plano físico. Percebe o compromisso? Percebe como isto funciona? Então, ao mesmo tempo que nós vamos entrar em algo que está vivendo, nós vamos entrar lá como peças indispensáveis para que aquilo possa concretizar o seu propósito aqui no plano externo. Porque, segundo este documento, que em 1996 foi inspirado por Michuk, os monastérios são como berços para que os arquétipos, para que os modelos, para que os padrões possam ser manifestados. Não padrões para o passado, padrões novos, padrões do futuro, padrões que devem surgir. E o monastério é o berço para isto. E esses padrões, segundo este documento, não têm condições de se desenvolver no meio à existência natural da humanidade. Senão não precisava fazer monastérios. Se os novos padrões, se os padrões superiores pudessem surgir na humanidade normal, não precisava haver monastérios. Agora, nos monastérios, quanto mais liberdade de ação se der à energia divina, mais esses monastérios cumprirão o que está previsto. Está claro isto? Então, muitas pessoas estão se apresentando para os monastérios. Temos várias pessoas pedindo inscrições. Então, essas pessoas devem saber destas coisas bem claramente, não? Antes de se mudarem fisicamente para lá. Então, nós vamos trabalhar muito esses pontos, não? Isto é, vamos continuar trabalhando esses pontos, vamos continuar trabalhando, porque, como vocês se lembram, desde o ano 2000, desde fevereiro de 2000 até junho de 2005, durante 5 anos e meio, nós trabalhamos em todas as partilhas os atributos do monastério. Os 84 atributos do monastério durante 5 anos e meio. E depois fizemos uma recapitulação a respeito dos 7 grupos, como vocês se lembram. Nesses 5 anos e meio, se estudou com bastante dedicação tudo isso. E foram chegando as novas etapas do monastério. E durante esses 5 anos e meio, a coisa ficou tão difundida entre aqueles que de coração estavam neste trabalho, que o monastério foi se abrindo. Então não havia mais razão para haver pessoas especializadas naquele tipo de vida, porque isto deveria ser assumido por todos. Mas como vocês ouviram hoje de manhã, a resposta da humanidade não foi tão firme. A resposta da humanidade não foi tão clara. E a resposta da humanidade também não foi o que estava previsto. Estava previsto que 10% da humanidade respondesse, mas parece que não se chegou a 10%. Bom, nós continuamos a ser amparados, continuamos a ser inspirados e ajudados a prosseguir com esta linha monástica, nos adaptando, ampliando, diminuindo, enfim, fomos trabalhando isto durante todos esses anos. Até que no dia 26 de abril deste ano, Pio, que vocês conhecem como o ex-Padre Pio, não? Pio nos deu definições muito claras e essas definições estão sendo estudadas, estão sendo apresentadas em estudos, em partilhas. Chegou a hora de nós cuidarmos um pouco também da forma destes monastérios, porque a forma também tem força, conforme for a forma, e pode ser um trabalho também muito positivo. E é para isto que nós estamos caminhando agora, para instalarmos lá na Casa do Pátio e na Casa Espelho esses dois grupos, o grupo masculino e o grupo feminino. E na Casa Luz da Colina, o grupo eremítico também. E nós estudamos no dia 27 de abril, continuamos estudando no dia 2 de maio e depois estudamos um pouco mais no dia 4 de maio essas recomendações e essas anotações de Pio. E já existem CDs gravados que logo estarão circulando e depois voltaremos ao assunto, como foi anunciado, para nós irmos aprofundando estas mensagens, para irmos aprofundando estes atributos. Hoje, vocês viram bem claramente como se apresenta a situação atual, externamente, no plano psíquico do planeta, e vocês puderam perceber também bem claramente a indiferença de quase todos diante de tantas necessidades. Necessidade mesmo de se manter o planeta dentro de um certo equilíbrio, de uma certa organização. E nós teríamos que somar tudo aquilo que nos foi apresentado com a recomendação de que nada nos turbe. Porque se nós nos turbarmos com alguma coisa, não seremos tão úteis, não poderemos ser tão precisos. Enfim, poderemos agir menos positivamente. Agora, passando para algumas coisas que Michuk transmitiu e com autorização para que fossem também apresentadas de certa forma, e vamos então nos colocar neste nada te turbe, não é, para prosseguirmos. Então, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Mas ela comunicou, Michuk, que algo precisa estar muito claro quando se vai criar um monastério. Ela diz que o que motiva essa reunião de almas em um monastério a serviço de Deus deve ser o amor e a oração. E até os corpos devem expressar isto. Então, fisicamente, nós temos que estar expressando amor e oração. Senão não temos nada o que fazer lá. Lá é lugar de expressar amor e oração. Agora, há sempre uma tendência a, quando nós nos dispomos a expressar amor e oração, há sempre uma tendência de se descuidar da parte material, prática e externa. E ela acrescenta logo depois: a limpeza pessoal e dos ambientes irá garantir o bom fluxo de energia para a oração. Está claro isto? A casa chama casa espelho. Tudo lá deve ser um espelho, no plano físico também. E ela diz que logo de início, nós temos que formar esse grupo de almas orantes, observando bem o que facilita e o que destrói a oração. Porque nós podemos, inconscientemente, destruir a vida de oração, sem querer. E também podemos não distinguir bem o que facilita esta vida. Então não é um lugar de uma vida comum. A vida é para facilitar a oração e a vida não deve destruir a oração. E a primeira coisa, segundo ela, é não ter medo de errar. Está claro isto, não? Este medo não deve existir. Eu acho que num monastério bem realizado vai sobrar aquela porcentagem de medo que as células físicas têm de se desintegrarem. Mas isto é um medo que não é disso que ela está falando. Ela está falando desses medos humanos, não do medo das células. Dos medos humanos. E o medo de errar foi o que ela colocou logo, em princípio. E ela disse também que tudo deve ser construído sabendo que pode ser destruído no momento seguinte. Está claro isto? Então o monastério não é um museu. Porque tudo que se faz, em seguida, pode se desfazer. É vivo ou não é? E só uma coisa não pode faltar: a oração sincera em reverência ao plano maior. Veja que ela não está criando ídolo nenhum. A oração sincera em reverência ao plano maior. Plano maior quer dizer aquilo que está destinado num âmbito além do nosso pessoal, grupal, humano, planetário. Plano maior. E ela avisa logo: não se percam em processos mentais. Você sabe o que são processos mentais, né? Depois que vocês ouviram dentro do seu coração que vocês querem ser no monastério, a partir daí vocês têm que permanecer no coração e não têm que misturar isto com nenhum processo mental. E ela diz que a esta altura o monastério já está criado e precisa ser apenas plasmado neste plano de realidade. Diz que as regras já estão escritas, que as leis fazem parte de algo universal. Ninguém inventou aquelas leis. Qualquer coisa que seja ali uma prescrição, isso deve estar baseado em algo universal. Isto não é obra de ninguém, foi ninguém que criou. E aqueles que irão aderir a esse movimento já estão sendo internamente convocados. Vocês veem que nestas coisas não somos nós que escolhemos. Isso está mais do que claro aqui. Para estas coisas, nós somos escolhidos. E isso que a gente é que resolveu ir para lá, isto é uma grande ilusão. Se você está pensando assim, e se você chegar a ir, é porque você foi escolhido. Não foi você que quis. Tem uma coisa muito misteriosa nesta vida monástica. E são muito poucos entre os monges e as monjas. São muito poucos aqueles que conseguem chegar perto deste mistério. Porque vive-se a vida inteira em um monastério e eventualmente não se descobre o que é aquilo. E não é que esteja oculto às sete chaves. Não está visível. Mas se nós começamos a penetrar e ver em outros planos, nós vamos encontrar o que é aquela vida. Não está fechada. Nós é que temos que nos aproximar. Agora, ninguém se aproxima de um monastério realmente se o fica considerando uma casa, um dormitório, uma cozinha, uma sala de mantras, estudos. Ninguém vai jamais conhecer o monastério com isto. Tudo isto é muito importante. Isso são instrumentos. Mas é preciso penetrar este plano material para ir percebendo, compreendendo que vida é esta. Porque, como se sabe, como foi dito um pouco antes, é uma vida que é um padrão, é uma vida que é um arquétipo. Você não encontra esta vida fora desta vibração. É o arquétipo de algo novo. Novo para nós agora. E ela diz o que não deve existir no monastério. Porque o que deve existir, já vimos que é amor e oração, e vamos ver em que graus os seres vão expressando. Mas o que não deve existir está muito claro. É mentira, preguiça, abuso de poder e competição em qualquer nível. Eu vou repetir, porque isso são coisas muito entranhadas na humanidade. Muito entranhadas. Entranhadas mesmo. Mentira, preguiça, abuso de poder e competição em qualquer nível. Todos nós teríamos que nos examinar muito. Muito mesmo. Porque temos que ficar com um mínimo de mentira. Um mínimo de preguiça, um mínimo de abuso de poder e um mínimo de competição em qualquer nível. Agora, mínimo é mínimo mesmo, hein? É aquilo que está entranhado na evolução humana. E enquanto nós não estamos nos desprendendo ou transcendendo esta evolução humana, um pouco de mentira, um pouco de preguiça, um pouco de abuso de poder, um pouco de competição, vai existir. Então precisa realmente transcender este lado humano, que é para a gente ir ficando no ponto de estar em um grupo monástico. Grupo monástico que subentende seres suprafísicos, seres invisíveis e seres também dentro de corpos físicos. E ela diz, se um desses itens surgir, deve ser revista a permanência desse ser nesse local. No monastério se tem compreensão, mas não tolerância. Compreensão é uma coisa, tolerância é para as casas de tolerância. É para o mundo, tá certo? Então, se um desses itens surgir, deve ser revista a permanência desse ser nesse local. E ela colocou só 4 itens, hein? Veja quantos ela... E ela diz que às vezes poderá ser necessário que um ser saia do monastério e revise os seus pontos para depois reingressar em um momento mais propício. Nós não temos que ter dentro do monastério quem não é adequado, quem não deve ficar. Ele pode compreender por que que não pode ficar, sai, vai se corrigir, vai crescer em consciência, vai se estudar e depois volta. Mas não como ele saiu. Volta de acordo com o nível que se está propondo no monastério. Ela diz que é necessário um local com um mínimo de pureza energética para que se construa dia a dia uma certa fortaleza. E esse trabalho tem como característica principal essa construção diária, esse trabalho diário, contínuo. E, portanto, não esperem por resultados. Porque não é um trabalho fácil, não. Mas, como ela diz em seguida, não é difícil. E nós temos que aprender a estar nesse nível que nos está sendo mostrado. Não é fácil, mas não é difícil. Cuidem-se uns dos outros para não caírem em faltas. Isto é, você ajudando os outros é que você falha menos. Agora, se você não cuida dos outros, você vai falhar. Protejam seus irmãos de seus próprios desequilíbrios e busquem na fonte aquilo que irá curá-los de todo o mal. Então veja que o monastério é um núcleo de cura. Cura num sentido que está aqui bem claro. Nunca responsabilize ou culpe alguém por algo que aconteça a você. Aceite a prova como uma lapidação do seu ego, do seu caráter e de seus defeitos ocultos. Porque a maioria dos nossos defeitos estão ocultos. A maioria. Esses que a gente vê são os mais superficiais. Então você vai entrar em uma vida de lapidação. Com amor, não é? Como se disse. E com oração. Sem amor, a oração de nada vale. E sem oração, parece que o amor fica lá no plano dele. A persistência será a chave desse grupo, pois muitas serão as provas que irão querer animá-los a desistir ou a abortar o projeto. É preciso mãos firmes e corações puros para segurar este barco. Agora, ela diz, esse não é um caminho fácil, tampouco é difícil. Não é um caminho leve, tampouco é pesado. Não é um caminho solitário, apesar de ser na solidão de Deus que se encontram as outras almas. O caminho é breve, mesmo que pareça longo. O caminho é reto, mesmo que faça curvas espiraladas. O caminho é um só, mesmo que pareçam muitos. O caminho deve ir direto para Deus, o Criador de tudo e de todos. É um caminho de retorno à nossa origem, à nossa fonte. Não é um caminho para a gente ficar aqui na Terra. É um caminho de retorno, um caminho de volta, lá para onde viemos. Onde em júbilo são recebidos os filhos errantes. É preciso percorrer esse caminho com persistência, com fé e amor, passo a passo. Sem pressa, mas sem parar. E ela diz que estaremos sempre juntos neste caminho. Quer dizer, este é o caminho dela, só que está bem lá na frente, não? Mas estamos no mesmo caminho, portanto, juntos. E ela diz que a luz brilhe em nossos corações sempre. Você vê que tem essa insistência, sempre no coração, sempre aí. Com amor, me chupa.